Nosso trabalho de hoje traz uma revisão de uma obra cinematográfica que trabalhamos em uma das nossas imersões de estudos. Durante quase 4 horas, trabalhamos esta obra que hoje veremos na forma de encartes, que é uma obra muito bonita de 1969, do cineasta polaco Krzysztof Zanussi. O Zanussi estudou física na Universidade de Varsóvia e também na Cracóvia, estudou filosofia também. E nesta obra de. Foi o primeiro longa-metragem desse cineasta polaco, A Estrutura de Cristal, ele reúne dois físicos, dois proeminentes físicos, no interior da Polônia. A Polônia passava por uma reestruturação. A Polônia foi um dos países mais atingidos durante a Segunda Guerra Mundial, praticamente devastada, né, e de várias maneiras devastadas. Dos quase 3 milhões de judeus que existiam na Polônia, praticamente não sobrou ninguém. Mas não é apenas isso, O país sofreu muito, o país foi fatiado, foi devastado mais de uma vez, retalhado, e muitos poloneses expulsos e depois voltaram. Um país que sucumbiu e que na década de 60 começa a se reconstruir. Na década de 50 já havia feito uma parte. Esse cineasta polaco, mostra um dos dilemas que agora a Polônia enfrentaria, e que não só a Polônia, praticamente a sociedade ocidental toda passaria por esse dilema. E o dilema consiste em viver de fato as nossas vidas ou sucumbir a uma tecnocracia. Viver de fato e aprender finalmente algumas lições, ou mais uma vez mascarar, vestir o manto de uma sociedade que muitas vezes não nos serve. Esse dilema também diz respeito à nossa individualidade. Quem somos, o que queremos de fato na nossa existência. Uma obra memorável, A Estrutura de Cristal. Um desses físicos, com a esposa dele, a Ana, vai morar, o Zanek, personagem Zanek, vai morar no interior. Ele estuda meteorologia, trabalha com pequenos artefatos que ele fabrica, e eles vivem ali com o vovô, um senhor de idade. No filme, é um casal que beira a faixa dos 40 anos. O amigo, que é um físico renomado da Universidade de Varsóvia, vai ter com eles durante as férias, no intuito de trazê-lo de volta à universidade, e a obra inteira é um diálogo entre este físico da Universidade de Varsóvia, que vê que o amigo desperdiça a vida, para ele viver é estar indexado a uma sociedade industrial, produzir, fazer parte do papel do tecido social de uma época. E o amigo que mora no interior da Polônia não percebe nada disso. O filme é belíssimo, a fotografia, com citações indiretas da obra de Chekhov e outros elementos. Para conversar com este filme, nós trabalharemos três obras. Trabalharemos a obra do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Formação e Sentido do Brasil, uma publicação da Companhia das Letras. Esta obra de 1995, essa obra foi publicada 2 anos apenas antes da morte do Darcy Ribeiro, um antropólogo lá das Minas Gerais, nosso querido Darcy Ribeiro, um homem que ajudou a construir parte da memória do povo brasileiro e a entender parte desta memória. Neste livro, ele conta neste livro que ele escreveu por 3 décadas este livro, que ele voltava ao livro, reescrevia uma parte, e que era angustiante, que ele às vezes gostava muito também, mas que foi um livro que marcou a vida dele por tantas revisões e revisões e revisões, e ele acredita que quando terminou ainda tinha muito a fazer nessa obra. Uma obra belíssima, O Povo Brasileiro, Darcy Ribeiro. A outra obra que trabalharemos hoje com este filme é do filósofo italiano Giovanni Reale. Giovanni Reale, O Saber dos Antigos, uma publicação da Loyola, do Giovanni Reale. Essa obra, olhem que curiosidade, esta obra do Giovanni Reale, O Saber dos Antigos, foi publicada no mesmo ano da obra do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. E esta obra nos mostra que nós, pelo caminho, nos distraímos. Perdemos a essência da própria filosofia, que na Grécia era uma prática. Filosofia abandona aquele terreno da prática e se torna uma teoria, muitas vezes dissociada da prática, inimiga da prática, quebrando mundos ao meio. Uma obra muito interessante, muito oportuna, O Saber dos Antigos de Giovanni Reale. E por último, a obra de um escocês, de um pesquisador escocês, ele é vivo, o David Lyon. Ele é de Edimburgo, capital escocesa, e hoje conferencista, professor em muitas instituições pelo mundo, A Sociedade da Informação. Um livro que nos ajuda a compreender o que estamos vivendo neste momento, em 2021, ainda que tenha sido publicado em 1988. É uma obra que fazia uma antevisão dos dias que viriam. Muito bem, vamos então ao nosso trabalho. Nesse trabalho, vamos iniciar com o filme dos Anucci, esse filme de 1969, A Estrutura do Cristal. Nesse encarte que eu vou colocar para vocês, este professor, que vem o Marek, que vem de Varsóvia, visitar o casal de amigos, principalmente o amigo dele, o Janek, que mora com a esposa Ana numa bela casa no interior da Polônia, com o vovô. Ele vem, vai se hospedar aí, vai ficar algumas semanas. Vamos acompanhar um dos diálogos que eles têm, entre os muitos que eles fazem. Vou partilhar a tela com vocês.
Parę miesięcy na rok. Dlaczego pani oddechu? Ale przecież ty tutaj siedzisz prawie 5 lat. Ale czy nie przyszło ci do głowy, że to łapanie oddechu może być właściwym trybem życia?
No stary, ale trzeba coś robić. Przecież to nasze najlepsze lata na rozmyślania. Będzie czas na emeryturze.
Jesteś jako pewien?
Czego?
Że dożyjesz emerytury.
Oj, nie wygłupił się.
To akurat było serio.
Przepraszam, że może włażę ci z butami, ale nie rozumiem, co taki człowiek jak ty może tutaj robić? Czym sobie życie wypełniasz?
Thank you. jeśli wykreślić mleko...
Starannie, bo znowu się nie połapiemy w tym wszystkim. No dobrze.
Kredyt wykreślony, mleko jest zapłacone. Rata jest odłożona. To też zapisuję. Rata 300.
A... To moje lekarstwo.
Oj.
I moje książki pamiętaj też, bo w zeszłym miesiącu to były jakieś krojone strasznie.
A mi, ja też, mnie jest potrzebna taka... Kiedy przestaniesz pełnić?
W marcu, wiesz, ale ja to za bardzo nie liczmy. No to dalej, jak będzie naturalnie...
Ja chciałam sobie taką bluzkę zrobić, bo mi jest potrzebna takie zakładki.
No dobra, dobra.
A może z dziadka koszuli ją zrobić, taki stary.
Vamos ver uma passagem na qual os amigos conversam. Nessa conversação que eles têm, aparece os elementos dialéticos e as contraposições. E além das citações, né, que são bem pontuais, bem consistentes, como nessa passagem depois, em que eles aparecem fazendo as contas, mostrando as dificuldades que eles têm, e o cineasta, Zanussi, nos coloca como observadores privilegiados de uma situação, como num quadro, como se estivéssemos numa antessala, observando o que se passa dentro daquela sala. Uma homenagem ao iluminismo e ao renascimento e a citação à obra de Tchekhov. O David Lyon, na Sociedade da Informação, ele nos mostra parte desse dilema. Então, um amigo físico que mora em Varsóvia, na capital, um físico proeminente da universidade que vem conversar com o outro, passar férias na casa do outro, mas no intuito de levá-lo para a universidade de volta, diz para ele que ele está perdendo tempo ali, ficar tanto tempo ali. O David Lyon coloca que isso é uma das características da nossa época e que muitos ficam quebrados, partidos, fragmentados, buscando caminhos com questões como estas que acabamos de ver. Olhem como ele escreve. Como Herbert Marcuse e Habermas tentaram demonstrar, no quadro da teoria crítica, as sociedades modernas caracterizam-se por uma consciência tecnocrática, difusa. Ou seja, quantas mais tentativas se fizerem para organizar a sociedade segundo linhas racionais, mais restritos se tornará o espaço de manobra das resistências baseadas na crítica moral ou normativa. Jacquelou defende um ponto de vista semelhante, afirmando que a técnica exclui as questões relativas aos fins. O aparecimento da informatização fará provavelmente avançar esse processo. Pensamento tecnocrático, sociedade tecnocrática. Alguns tentam resolver ou encaminhar a questão fazendo o afastamento, como se isso fosse possível nos nossos dias. Outros procuram difíceis conciliações e diálogos. Nesta obra, estes amigos marcam, de maneira muito pronunciada, lugares existenciais quanto a isto. Um não ignora o mundo de Varsóvia, mas prefere imensamente esse mundo onde ele está, de uma cidade pequena, uma aldeia no interior, trabalhando em instrumentos prosaicos, com meteorologia. Um físico que participou de trabalhos muito importantes na reconstrução da Polônia. O outro pensa completamente diferente disso e entende o que o amigo faz como um jogar fora das coisas. Mais adiante, o David Lyon nos diz: várias questões ficam demasiadas vezes sem respostas, ou são tratadas de forma enviesada ou opaca. Quais são as ligações entre a tecnologia e sociedade? Até que ponto e em que circunstâncias o potencial tecnológico se transforma em destino social? Será lícito vermos nas atuais reestruturações econômicas e sociais uma época de transformação social? Estejamos ou não a assistir o aparecimento de um novo tipo de economia e de sociedade, terão os defensores desse novo tipo de sociedade razão em assumir, como sucede tantas e tantas vezes, que os efeitos sociais das tecnologias da informação são geralmente benignos? Ele faz as perguntas. Perguntas para as quais a obra inteira é uma tentativa de encaminhamento. Pois vejam, esses amigos que se encontram no interior da Polônia, no inverno rigoroso, eles mostram muitas compilações, eles mostram muitas vivências que fazem exatamente questionar isso. Há um momento em que este físico de Varsóvia convida o casal para ir a um cinema na cidade maior, para ir ao teatro, para vir a uma feira, e eles gostam em parte disso. Em outra parte já não gostam. Convida a passear, convida a ir a uma cantina. São elementos que esta sociedade tecnológica oferece, que na aldeia eles não têm, e que faz contrabalançar uma série de elementos. Boa parte do filme, este físico de Varsóvia ouve jazz, coloca jazz no rádio, e o casal e o vovô, eles gostam do jazz. O jazz que serve tanto como afirmação quanto paradoxo e contraposição a muitos dessa sociedade tecnocrática. Eu vou partilhar a tela com vocês, vamos acompanhar um pouco mais da obra antes de mais aprofundamentos, tá bem?
Nie mam 100 zł, mam tylko 50. Otworzysz mi 50, 50 będziesz dłużny.
Przepraszam cię, zagadałem się.
Czy ty sobie nie umyślił, że jesteś taki... taka dobra pani Orzeszkowej, co? Judymek.
Może do pewnego stopnia.
No to ty właściwie z tymi ludźmi rozmawiasz?
Zastanawiałem się właśnie o wszystkim. O wszystkim poza pogodą. Na tym oni się znają lepiej.
Przyznam, że nie napawa optymizmem, jak się tak popatrzy na te twarze.
A to zależy, jak się patrzy.
Coś tam było i potem, których powodem jest wzrastająca entropia procesów zachodzących w każdym organizmie.
No tak, to tu ma zastosowanie raczej w dziedzinach humanistycznych. No wiesz, to jest jakiś odpowiednik tej określenia fizycznego, niewątpliwie. Wiesz, jakieś wyrównywanie, wyciszanie, jakieś zamieranie.
Os anúncios nessa obra traz várias citações importantes, como essas que acabamos de ver agora. O dilema se aprofunda. Esse amigo que mora em Varsóvia tem as coisas muito bem definidas e separadas. A teoria, a prática, ele assimilou os elementos, os valores e os dados semióticos de uma cultura que se reconstrói a partir de uma forte industrialização, de um forte pragmatismo. Há um momento no filme que ele diz para o amigo dele que a vida, na verdade, é uma guerra e que ele precisa atirar primeiro para não ser atingido. Resumindo esse modo de pensamento. O amigo, no entanto, que está ali, como vocês viram, Ele acaba de dizer, olha, depende muito como eu vejo essas pessoas. Não é uma competição, não se trata de saber quem sabe mais ou quem é mais. E em seguida o cineasta coloca exatamente, para sedimentar tudo isso, o conceito de entropia. Vocês acabaram de ver. O Giovanni Reale nos traz algumas ilustrações importantes sobre isso que acabamos de ver. Por exemplo, o Giovanni Reale nos mostra que talvez tenhamos perdido o caminho que conduziria para mais próximo disso que esse físico que está vivendo no interior da Polônia está tentando fazer. Não sem paradoxos, não sem dificuldades e não sem muitos problemas. Não se trata dele ser o elemento certo. Ele está propondo alternativas e também possui tantos dilemas quanto a deste amigo físico que vem da capital. Mas essas alternativas nos ajudam a pensar vários caminhos e não aquele único caminho de uma industrialização e coisificação de todos os pressupostos humanos. Veja o que o Giovanni Reale escreve em O Saber dos Antigos. Ele volta lá aos gregos e fala assim: uma concepção fundamental dos gregos é que a filosofia é, entre aspas, uma arte de viver. Filosofia é uma arte de viver. Ela não é uma teoria que você guarda num gabinete e no seu cotidiano você vai viver outra coisa. Não. Você a veste. Você se alimenta com ela e você se torna filosofia. Pelo menos era assim para os gregos antigos, na opinião do Giovanni Reale. Daí ele fala: naturalmente, isso foi evidenciado com profundidades e intensidades diferentes nos vários períodos da história da antiguidade, mas ele pode ser encontrado explícita ou implicitamente em todos os filósofos gregos, dos pré-socráticos aos neoplatônicos. Em minha opinião, Sócrates, com seu pensamento e com o exemplo de sua vida, expressou magnificamente esse conceito, que os filósofos do helenismo não fizeram outra coisa além de articulá-lo depois, extraindo suas extremas consequências. Alguns que acompanham esse trabalho estiveram na jornada de estudos que fizemos à Grécia e lembram quando nós caminhávamos em direção ao Partenon e eu pedi para que os colegas sentassem num pequeno promontório, numa colina, para que conversássemos um pouco. Ali era onde provavelmente se existiu Sócrates fisicamente, onde ele reunia os amigos, os alunos e conversava com eles, trazendo esses preceitos práticos, essas vivências práticas, filosofia como experiência de cotidiano. Para Giovanni Reale, nós deixamos muito disso para trás. Muito disso se perdeu, infelizmente. E com isso perdido, a alma humana se pulverizou em vários setores que não se encontraram mais quando a necessidade era exatamente do encontro. Muitas páginas adiante, ele diz assim: Lorenz ilustra muito bem até que ponto chegou o tecnologismo. Há uma cena nesse filme, na qual eles estão a caminho do teatro, do cinema, e à direita deles, uma fábrica, um conglomerado, indústrias que fomentam, que fazem gerar energia para boa parte da Polônia, à base de carvão. E eles observam aquilo com diferentes perspectivas, né, mostrando diferentes posicionamentos, como ademais em toda a obra. E aqui o Giovanni Reale fala: Lorenz ilustra muito bem até que ponto chegou o tecnologismo. Nos dias de hoje, muitos já têm consciência dos perigos que pairam sobre a humanidade por causa do desenvolvimento tecnológico. A maioria, contudo, está agora habituada a pensar de modo tecnomorfo e está convencida de que todo desenvolvimento gera novos valores. Entre outras coisas, o que o Giovanni Reale está nos colocando aqui, não se trata mais de criarmos artefatos tecnológicos. Nós já temos isso incutido, já os vivenciamos, já temos uma mentalidade desta ordem. Os artefatos já habitam o nosso pensamento. O nosso pensamento já funciona em grande parte como um aparelho tecnológico. Isso por si só não quer dizer que é mal, que é bom, que é certo ou errado. Em todo o mundo, neste momento, muitos pesquisadores buscam alternativas, buscam complementos, buscam outros elementos. Como conversar isso com a espiritualidade? Como conversar isso com a afetividade? Como trabalhar isso de maneira humana, amorosa? Como trabalhar isso de maneira a conciliar conflitos ou mesmo a minimizar outros? Como trabalhar isso diante de vários caminhos? Muitos pesquisadores estão fazendo isso. A maioria está convencida de que não há como recuarmos agora e descartarmos toda a tecnologia. Vamos conviver com ela, mas vamos trabalhar estes elementos, tanto quanto possível. O Darcy Ribeiro, ao trabalhar toda a construção historiográfica do povo brasileiro nesta obra, publicada em 1995, ele traz algumas luzes sobre como esses dilemas e esses elementos que vemos aí no filme, que mostram, a partir da Polônia, uma iluminação para o Ocidente, ele nos diz assim: a sociedade e a cultura brasileira são conformadas como variantes da versão lusitana da tradição civilizatória europeia ocidental, diferenciadas por coloridos herdados dos índios americanos e dos negros africanos. O Brasil emerge, assim, como um renovo mutante, remarcado de características próprias, mas atado geneticamente à matriz portuguesa, cujas potencialidades insuspeitas de ser e de crescer só aqui se realizaram plenamente. Desse hibridismo, desse elemento que vai gerar uma manifestação muito profunda, mestiça, mesclada, de um povo, de um pensamento, muitas formas de lidar com isso que estamos acompanhando agora, por si somente, encaminharam alternativas, que, por exemplo, na Polônia não houve, foi de outra forma. Aqui, por termos essa mescla que o Darcy Ribeiro mostra, mesmo copiando o modelo lusitano, modelo europeu de um pensamento, de uma cultura, nesse amálgama que foi construído, muito se destacou para além de uma cópia, de várias formas. Uma destas formas, a criatividade. Uma destas formas, aquilo que se fala do jeitinho do povo brasileiro, uma destas formas da compreensão da multiplicidade dos fatores, isso por si só encaminhou questões como a que estamos vendo, de várias outras maneiras, criando alternativas que precisamos pesquisar. Alternativa por si somente não vai nos dar a resposta. Ele prossegue dizendo: esta unidade étnica básica não significa, porém, nenhuma uniformidade, mesmo porque atuaram sobre ela três forças diversificadoras: a ecológica, fazendo surgir paisagens humanas distintas, onde as condições do meio ambiente obrigaram adaptações regionais; a econômica, criando formas diferenciadas de produção que conduziram a especializações funcionais e a seus correspondentes gêneros de vida; e, por último, a imigração, que introduziu neste amálgama novos contingentes humanos, principalmente europeus, árabes e japoneses, mas já o encontrando formado e capaz de absorvê-los e abrasileirá-los. Apenas estrangeirou alguns brasileiros ao gerar diferenciações nas áreas ou nos estratos sociais, onde os imigrantes mais se concentraram. Vou partilhar a tela com vocês. Vamos prosseguir o trabalho com esta bela obra, Estrutura do Cristal.
Co to ma być?
Jeszcze nie wiem. To znaczy nie mam pomysłu.
No jak to nie wiesz?
No nie wiem.
Co robisz?
Wiem złe, tylko nie mam nazwy na to, może wymyślisz.
No, do czego ma to służyć?
Do niczego.
Jak pokręcisz tą gałką,
to oczko mruga, widzisz? Chciałem, żeby grał kuranta, ale nie mam tu pewnych części. No, nie śmiej się. Strasznie lubię, jak coś mruga. A poza tym lubię lutować.
Umytkowie mnie robisz.
Wiesz, mam. Denaturator.
Czyż ty zraziono?
Ile ty masz lat?
36 kończę w marcu.
Nie. 37. Dobrze, tak, 31 rocznik. 37. No i co? Można tak nazwać?
Co?
Denaturator.
Rany boskie, człowieku. Czwarty krzyżyk na karku. 3/4 życia masz za sobą. A zajmujesz się bzdurami? Jak ty możesz się tak marnować?
Co marnować?
Zdolności, talent, siebie.
Skąd wiesz, że marnuje siebie?
To są banały, ale życie. Przecież trzeba się na coś zdecydować. Jakiś cel trzeba w życiu trzeba mieć. Ja patrzę na ciebie i jak Boga kocham, nie rozumiem, do czego ty właściwie dążysz.
Właśnie usiłuję sobie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że zajmie mi to pozostałą 1/4, a może i więcej życia. Moja rodzina jest długowieczna.
Kto pierwszy do bramy?
O, nie, tak nie ma. Jak chcesz, to z linią z tatą. Jak się należy. Co, po zewnętrzny czy wewnętrzny?
Może. Wiesz, kiedy miałem 12 lat, to jest taki okres fantazjowania. Wyobrażałem sobie, że jestem pilotem, kominiarzem, piratem. Wymyślałem niestworzone fabuły, wierzyłem w nie święcie. Dla siebie samego byłem tym wszystkim naprawdę. Tylko, że ja miałem 12 lat, a ty masz 36. Rozumiesz? Nie wiem, czy ty zdajesz sobie sprawę z tego, że ty znasz tylko swoje wyobrażenie o sobie. Bez żadnej szansy zweryfikowania. Możesz całe życie chodzić po łąkach i myśleć, że jesteś świętym, że jesteś stoikiem. Kontemplować swoją kryształową duszę. Tylko bez ryzyka, bez walki nigdy się nie dowiesz, jak jest naprawdę.
Słuchaj, po co ty mi to wszystko mówisz?
bo mi się żygać chce, kiedy widzę, jak taki człowiek jak ty żyje, jak emeryt.
Kart mostra mais uma vez estes elementos e mostra muitos outros também, não é? Mostra vários dos dilemas da nossa época, várias das separações da nossa época, da nossa caminhada existencial. O David Lyon, quando trabalha essa questão, ele aprofunda algumas discussões ao escrever. Na obra Sociedade da Informação, ele diz: nos séculos XVIII e XIX, em especial neste último, foram reforçados os laços entre a tecnologia e a crença no progresso. Uma crença pragmática no progresso. Vejam que o amigo diz a ele que constrói aquela pequena engenhoca e faz isso porque tem tempo para fazer, porque aprecia fazer, não precisa ter nenhuma outra utilidade a não ser ficar feliz com aquilo. E o outro acha um absurdo, diz que ele está perdendo tempo, desperdiçando vida, jogando coisas fora. Por que está desperdiçando vida e jogando coisas fora? Esse atrelar do fazer, da tecnologia, da crença no progresso é uma das respostas para elementos como estes. Pergunta para ele que idade ele tem, 36 anos. E aí ele faz um comparativo de quando ele era criança e sonhava e agora não pode mais ser assim, como vocês viram, entre outras coisas. A íntima associação entre tecnologia e capitalismo, prossegue David Lyon, sistema caracterizado por uma crescente procura de novas tecnologias por forma a sustentar e aumentar os lucros, garantiu um lugar dominante às doutrinas baconiana e maquiavélica. Para muitos vitorianos, o progresso era, simultaneamente, uma aspiração política atingível através da aplicação da ciência e da tecnologia em todas as esferas da vida, a uma forma de se explicar a mudança social. Essa concepção esteve subjacente à obra de alguns dos pais fundadores de toda a sociologia também, e de grande parte da filosofia. Eis um dos dilemas da nossa época. Como encaminhar essas questões? O que apreciamos sobre isso? O que vemos disso nos nossos consultórios? Quando alguém, diante de nós no consultório, trazendo sua historiografia, nos diz que jogou a vida fora porque não produziu, faz comparativos dizendo que o outro tem um curso superior, ele não tem, o outro ganha tanto por mês, ele não ganha, o outro fez tanto, correu tanto, pulou tanto alto, como numa analogia que vocês viram no próprio filme, que eles disputam corrida e outras coisas. Quem faz da vida esses cálculos? Traduz a vida nessas tecnologias, está tomando um caminho dentre os muitos caminhos. Vimos a tentativa deste físico, Janek, de ficar no interior, de procurar um outro caminho, com dificuldade, porque há muitos elementos de dubiedade que ele vive, ele sabe que é assim, ele sabe que as coisas já andaram muito e que agora ele precisa fazer vários ajustes, se é que vai conseguir fazer esses ajustes. Não é o que encontramos muitas vezes nos nossos consultórios hoje? Pessoas tentando esses ajustes. Tentando ajustes nos quais a vida não se torne uma contabilidade, nos quais a vida se pareça mais com uma obra de arte. Outros não, outros preferem uma vida industrial, uma vida de fabricação de parafusos em série. Há lugar para todos nesse mundo. Agora, quando esses todos se encontram e precisam conversar, temos muitos problemas éticos, epistemológicos, axiológicos e outros. Agradeço por podermos juntos fazer mais este trabalho.